A realidade virtual e a realidade aumentada, que junta os mundos real e virtual, estão relativamente difundidas na sociedade.
Mas existe outro conceito que não é tão conhecido, o de humano potencializado, que pode ser utilizado nos setores de saúde, de entretenimento ou de produção industrial.
Esse conceito utiliza aparelhos com inteligência artificial que usamos no corpo para melhorar nossos movimentos ou nossa audição e visão.
O laboratório de uma multinacional japonesa vem desenvolvendo novos produtos com essas tecnologias. Recentemente, a empresa lançou 3 protótipos para ajudar na nossa postura e estilo de caminhada. Um novo sistema para videoconferências e uma tecnologia para fones de ouvido que ajudam na nossa audição e atenção.
O jornalista Floriano Filho conversou com o brasileiro Edward Murakami, engenheiro-chefe das operações globais dessa empresa. Acompanhe a entrevista.
Qual é a diferença entre realidade aumentada e essa potencialização humana que é essa tecnologia que a Kyocera está desenvolvendo?
No caso da realidade aumentada, você precisa de um sistema que faça fusão do que é real e do que é virtual. Mas no nosso caso, a gente só trabalha na parte real. Então, se você quer andar, melhorar do jeito que você anda, a gente não vai usar essa tecnologia virtual. Vai tentar fazer você ficar melhor, mas na parte real, sem usar essa parte virtual.
Melhor em quê? Na postura, no andar, na corrida, na audição, ou seja, é um desenvolvimento e uma melhoria dos sentidos humanos?
Isso. No caso do meu projeto em particular, seria a potencialização em como você anda, qual a impressão que você dá às outras pessoas como você está andando. Em outros projetos, quando você está concentrado em alguma coisa, você não consegue se concentrar, por exemplo, no som à sua volta. Então, esse sistema ele te ajuda a mudar a sua atenção, ele potencializa os seus outros sentidos.
E vocês escolheram certas tecnologias para fabricarem os protótipos. Que tecnologias são essas?
A gente tem a tecnologia de hardware e de software. Na parte de hardware, a gente faz sensores menores possíveis. E na parte de software, a gente trabalha bastante com inteligência artificial. No caso do meu projeto particular, a gente tem um banco de dados de várias pessoas andando, e a partir desses dados a gente faz um modelo que consegue distinguir que tipo de andar você está fazendo agora. Se você está andando tipo cansado, ou está andando elegantemente, ou você está andando com pressa. Então a gente está desenvolvendo essa parte hardware e software.
Você já enxerga outros produtos equivalentes no mercado? E se há, o que que vocês estão querendo apresentar além disso?
Existem alguns produtos similares. Por exemplo, alguns tênis com sensores conseguem medir seu passo, quanto rápido você está andando. Mas esse sistema em si, ele não te dá informação como você está andando no sentido de impressão. De impressão que você dá às outras pessoas. E o nosso sistema, ele quer ajudar as pessoas a elas terem a impressão que elas querem. Se você quer andar elegantemente, você não sabe se você está andando elegantemente ou não. A não ser se você veja no espelho ou então em câmeras. Mas usando o nosso sistema, você consegue ter essa informação. Não depende onde você está andando.
Como é que vocês enxergam esse mercado no Japão e no mundo? Se desenvolvendo e se ampliando?
Como é uma área nova, acho que a gente tem bastante potencialidade a partir de agora.
Quem são os principais competidores e qual seria a estratégia para ter uma maior participação nesse mercado?
Os competidores são todos os grandes fabricantes de sensores. Não citando os nomes, mas todos os grandes fabricantes são competidores. Mas no nosso caso, a gente tem a vantagem de não só fabricar o hardware, mas também trabalhar com software, não só a Kyocera, mas com outras empresas japonesas. Então, no caso do nosso projeto, a gente trabalha junto com a Wacol, que é uma fabricante de roupas íntimas femininas. Então, são duas empresas que têm áreas totalmente diferentes, mas trabalhando junto, a gente conseguiu tornar o andar, que seria uma coisa mais pro lado de saúde, a gente conseguiu mudar esse centro de pesquisa para uma coisa mais, em japonês seria soft, né, que eles falam, uma parte soft. indústria. Então a gente conseguiu incluir um valor a mais nas pesquisas, trabalhando com empresas de campos diferentes.
Por que uma empresa de roupas íntimas femininas está interessada nesse tipo de tecnologia de locomoção? É para tornar o andar das mulheres mais atraente, por exemplo?
Isso, mas não somente no sentido da parte exterior, mas também na parte interior, de como ela se sentiria andando do jeito que ela gostaria de andar. Porque várias empresas agora no Japão, elas não estão interessadas em só vender produto. Elas querem vender também uma experiência para o consumidor. Então a Vacoro, ela não quer só vender a roupa íntima, mas também vender a experiência dessa pessoa estar usando essa roupa íntima, ou então sapato, e andar do jeito como ela gostaria de andar. Então seria aumentar a experiência desse consumidor usando o produto da Vacoro. E nesse sentido, a Vacoro entrou em contato com a gente, como eles poderiam fazer esse tipo de medição e também de consulta.
Vocês explicaram que vão utilizar e estão utilizando certas tecnologias abertas para compor o sistema de vocês. Como é que é feito isso?
Geralmente, quando a gente trabalha com outra empresa, a gente chama isso de Open Innovation, inovação aberta, mas não significa que a gente vai disponibilizar toda a tecnologia já do início. No início, a gente só disponibiliza essa tecnologia entre a gente e o parceiro só. Depois que essa tecnologia estiver mais madura, a gente vai entrar no mercado e depois que as pessoas vão ficar sabendo da tecnologia. Então, inovação aberta, mas a tecnologia não é aberta. É um pouco diferente do caso do Linux, desses open sources que a gente conhece no mercado.
Edvar, muito obrigado, então. Boa sorte.
Obrigado.